amigos, a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a primeira atividade de Jesus depois que ele fez a transformação da água, em vinho, fazendo então a sua primeira demonstração pública. Agora, então, podemos dizer, vai começar a sua atividade na Terra. Agora vai começar a sua chamada missão entre nós. Vejam aquela ideia inicial do prólogo. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Habitou entre nós. Para quê? Para ser testemunha, o mártir da mensagem divina, da lei divina, para nos tirar do erro. Né? E ele então se faria mártir para nos tirar do erro. Nos tirar do erro. Do erro é no sentido de nos apresentar de tal forma a verdade que a gente passa a ter um caminho ou passamos a saber percorrer o caminho que nos leva, então, a Deus, saindo de toda a nossa confusão, de todo o nosso erro. Jesus vai se sacrificar para a gente sair do estado de confusão, do estado de erro, e venha conhecer a verdade. E, ao mesmo tempo, essa verdade vai nos libertar. Ora, começa, então, a atividade do Verbo, ou começa, então, a sua missão. E é fantástico como João realmente é uma águia, né? Como que ele faz o seu evangelho voar e nas alturas intuitivas, para a gente perceber tudo com muita clareza. Não só a vida de Jesus em particular, mas a técnica funcional de uma missão. Evidentemente que aqui nós estamos diante de uma missão maior, que é a do Verbo, que é a do Cristo. Mas a gente pode, assim, de toda forma, entender uma missão. E aí ele coloca todo mundo junto, níveis diferentes, e explica isso de uma forma, assim, fantástica. Olhe bem, ele fez lá uma demonstração, transformou água em vinho. E ele disse para a mãe, olha, aquilo que acontecia entre nós, lá em casa, e que muitas vezes você via demonstrações e aqueles nossos mais íntimos, como José ou outros, né? Nós vivíamos num estado sem interesse, sem negócio, sem nenhum espírito de vantagem. E as coisas aconteciam normalmente. Agora que eu fiz a... Porque ao mesmo tempo que você realiza qualquer missão de ordem espiritual, e eu deixei bem claro aqui no início da palestra, que o objetivo de Jesus é ser um mártir para nos tirar do erro ou do estado de confusão e nos levar para o estado de compreensão da verdade, de como nos conduzir, E para isso, as pessoas exigem demonstrações, que são milagres, fenômenos, para provar que a pessoa está fazendo ou falando algo verdadeiro. Se ela não faz algo extraordinário, ela não tem credibilidade. E quanto mais ela faz, mais pedem, mais pedem, mais pedem e nunca ficam satisfeitos. Logo, podemos dizer, uma missão se transforma no inferno, nesse sentido, porque você fica diante de pessoas que são verdadeiras moscas em cima de doce, ou verdadeiras moscas, ou verdadeiras moscas em cima de fenômenos espirituais, em que as pessoas só procuram essas lideranças para os seus interesses. E que nunca ficam saciadas. Porque a psicologia daqui do nosso mundo, a psicologia do antissistema, a psicologia do inferno, é fazer negócio sempre. Por isso, que aqui nas nossas palavras de meditação, o Estênio lembrou que ele passou o dia sem ter tempo, enrolado nas situações da vida. Por quê? Porque sempre tem que se fazer negócio. A vida se funciona, a vida funciona assim. Negócio, 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 negócio. E esta mesma psicologia do homem interesseiro, ele quer encarar o missionário, que tem uma outra forma de se conduzir, uma outra forma de se comportar, e que tem uma atitude totalmente do de graça, do espontâneo, do espiritual. Tá certo? Então, é um verdadeiro choque psicológico. É interessante que Jesus e os missionários se encontram conosco. Eles estão juntos, mas a distância é enorme. Não uma distância geográfica, que é bastante próxima. Pode até tocar, mas a distância é psicológica. Essa é a maior barreira que existe entre o missionário e os homens comuns, os normais, aqueles que nós chamamos, e o Hermógenes, o professor Hermógenes muito bem define como os normóticos. Aqueles que têm a doença da normalidade. Aqueles que estão enfiados no mundo e se sentem bem aqui no mundo e se acham no mundo. Então, o encontro do missionário com esta gente, com o nojo, é um verdadeiro choque. Porque é uma incompatibilidade de gênios. Porque é uma incompatibilidade, não de interesses. Porque o outro não tem interesse, o outro não quer fazer negócio, o outro só quer doar. Então são psicologias completamente diferentes. Então podemos dizer que a partir de agora começa o inferno. Tá certo? É o mundo que vai tentar impor aos céus a sua forma de pensar. Ah, mas isso acontece porque o céu está aqui no inferno. Entendeu? Essa é a diferença. O missionário vai agora viver nessa situação porque ele se desprende da luz, o verbo se faz carne e vai habitar num universo estranho dele. Entendeu? Ele agora está no terreno do inimigo. Agora ele está no terreno daquilo que ele chama o príncipe deste mundo. Essa forma de conduzir interesseira do mundo. Evidentemente que a sua cabeça está nos céus. Ele mesmo fala, né? Eu e o Pai somos um, ou estou no Pai e o Pai está em mim. Afinal, ele é filho unigênito, ou filho monogênito. Ele só tem um pensar, que é Deus. Mas as pessoas não veem isso. Veem ele aqui no mundo. E o interpretam como está aqui no mundo. E querem fazer negócio com ele como faz negócio com um vizinho, com um companheiro de trabalho, com um companheiro de sinagoga. Tá certo? Com um companheiro de negociar. Essa é a grande diferença. E aí, como missionário, não se deixa levar por essa psicologia, combate essa psicologia, ele é agredido. Ele é visto como pessoa não querida. Ele é visto como um quisto, como algo que incomoda. Aliás, os obsidiados do cemitério dos gadarenos dizem assim: Senhor, por que nos atormentas? Ele passa a ser um senhor da tormenta. Por quê? Porque ele incomoda. Ele nos tira ou nos faz refletir que a nossa situação é uma situação inferior, é uma situação de erro que tem que mudar. E aí o nosso misoneísmo, a nossa prisão a esse estado que a gente acha normal, do qual nós estamos doentes, enfermos por esse estado, nós estamos agarrados nele, nós não queremos abandonar e lutamos com todas as forças para abandonar. Basta ver que a mediunidade mais perseguida e aquela perseguida no sentido de mais admirada é a mediunidade de cura, porque as pessoas querem ficar curadas para permanecer aqui mesmo, porque estão completamente infectadas deste vírus da materialidade, da psicologia da matéria. E é isso que agrada as pessoas. O que que agrada uma pessoa? A gente chega até a dizer: parabéns, muitos anos de vida. Que Deus te conserve assim por muitos anos. Diferente, completamente diferente do missionário. Tá certo? Parabéns. Canta para subir. Desaparece. Até quando me suportarei, disse Jesus? É completamente desagradável permanecer num mundo que não é o seu normal. É uma luta. Então, olhem bem. Ele agora, então, deixa isso bem claro para Maria. Olha, não é minha hora. Se nós vamos, então, fazer isso acontecer, porque é um pedido de mãe, é um pedido de amor, e é necessário, então, que isso aconteça, façamos, mas vamos começar a nossa missão, já que o mundo precisa dela. E aí o texto daqui deixa bem claro o seguinte: olha, mal que começa então o trabalho, a primeira palavra do Evangelho é: venceram. Foram para Cafarnaum. E Jesus, sua mãe, seus irmãos e os apóstolos. Esse é o trabalho. É o trabalho de vencer. Aquele mundo em que você vivia de paz e que construiu toda essa felicidade, a felicidade em níveis aqui, os mais diferentes, a felicidade crística de Jesus, a felicidade de um espírito de alta felicidade como Maria, né? aquela harmonia que no lar os irmãos ou os chamados primos de Jesus viviam e viam as coisas acontecer normalmente e espontaneamente, né? Aquelas conversas íntimas em que Jesus passava a noite conversando com os apóstolos. Agora é necessário descer. Descer para quê? Daí a palavra. Foram para Cafarnaum. Evidentemente, que geograficamente aconteceu isso. Eles estavam em Caná da Galiléia e geograficamente tem que descer para chegar em Cafarnaum. Mas, espiritualmente, a ideia é de quando você vai começar a missão, a ideia é descer para sair de um alto, de uma alta compreensão psicológica, tá certo? Para uma baixa compreensão, por uma baixa compreensão psicológica. Sair da uma maior psicologia para uma psicologia inferior. E isso tudo resumido na palavra Cafarnaum, que quer dizer que coisa interessante. Cidade do consolador. Ou melhor, é necessário descer para o trabalho exclusivo, fundamental, de consolar, de confortar. Você conforta falando verdade, ensinando a verdade. Você conforta, inclusive, curando. Você conforta as pessoas, né? Tirando-as do seu estado de confusão, cuidando das obsessões, etc. Aquilo tudo que nós vamos ver na vida de Jesus e que nós vemos na vida de todos os missionários. Descer para confortar. Não é? Era Zaqueu que sonhava encontrar o Cristo. E subiu no sicômoro. E lá do sicômoro ele viu o Cristo e ficou encantado com a figura de Jesus. Jesus vai até ele e fala assim, Zaqueu, desça depressa, porque hoje é necessário eu me hospedar com os meus, uma equipe que Jesus vinha acompanhando ele, na sua casa, que eram os apóstolos, mais as mulheres que seguiam Jesus desde a Galiléia e outros. Então desça depressa, porque hoje é necessário, eu preciso da sua hospedagem. Eu preciso dos teus serviços. Essa é a ideia, então, sempre da vida. Descer para ajudar, para hospedar. Aqui, por exemplo, Bezerra, ele desce para cuidar dessa casa que nos recebe. Aqui nós temos vários departamentos. Departamento mediúnico, departamento de palestra, departamento de jornal, departamento de tesouraria, departamento disso, daquilo, distribuição de sacola, departamento para criança, departamento para jovem, departamento para velhos, isso e tal, 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 tal. A casa tem uma porção de situações e é dizer que desce para cuidar dessa hospedaria. É sempre essa a missão. Se você permanece lá em cima, lá no alto, ou no estado seu psicológico originário, não há contato. Nós não temos contato nenhum com Jesus. Nós não temos contato nenhum com Bezerra de Menezes. Nós não temos contato nenhum com as estrelas, por enquanto que nós estamos na lama. Está certo? Então é necessário que elas desçam. Que elas, as estrelas, Jesus, Maria, os irmãos, os apóstolos, que eles desçam. E quanto mais eles vão descendo, está certo? Eles esperam que a gente se esforce um pouquinho em subir. E aí nós vamos diminuindo essas distâncias. E quanto mais nós vamos subindo, menos eles vão descendo. Está certo? Quanto mais a gente vai subindo, menos eles vão descendo. Porque cada vez nós vamos vivendo aquela psicologia mais alta. Quando Jesus veio aqui para ser um mártir, para a gente sair do erro, é para sair desse estado psicológico. E a gente então vai subindo, vai saindo do erro e vai encontrando a verdade. Evidentemente que pessoas extremamente materializadas, que se rastejavam, não adiantava nenhum contato mediúnico. A descida tinha de ser a tal ponto que tinha mesmo de se materializar para ser visto. E ele chega para Tomé e diz, coloca o dedo aqui, Tomé. Pode me apalpar, me dá pão, mel e veja, um fantasma não tem carne e ossos como o verde que eu tenho. Pode me apalpar, me toma. Agora você acredita? Ó, isso falando para Tomé, que era um dos seus. Imagina o grosso da população. Daí aquela frase que principalmente os cientistas usaram no século XIX diante das pesquisas de metapsíquica, diante das pesquisas psíquicas, né? ou espiríticas. Nem eu vendo, acredito. Esse chegou a pior forma de cegueira, a pior patologia de cegueira, não é isso? Que é a ideia de você nem vendo acreditar. Que mostra que não é um problema de fé, é um problema de compreender, de maturidade. Então, a um nível tal, tem que se descer, tem que se materializar, tem que se fazer carne, que é aquilo que, nós, que o Evangelho de João fala, né? É sair do ser para se fazer gemer, para passar a existir, é um sacrifício tremendo, para poder, então, ser observado. Aí ele versa. Aí chega ali, naquela missão de consolar, e foi procurar aqui neste inferno, porque a palavra consolador quer dizer, a melhor palavra para consolador é a palavra advogado. E olha que aqui no mundo como é que é a situação, né? Logo, o advogado que é visto como aquele quase na visão do mundo, aquele que mais te escolhia, que é mais distorcido. Mas a palavra advogado quer dizer aquele que advoga, aquele que está do teu lado, que é um companheiro teu para cuidar de você frente às leis. As leis são muito complexas e ele advoga, ele te consola, ele te conforta porque ele te orienta nas leis. Jesus passa a ser o consolador, ele vem então para esta terra para consolar, para ficar do nosso lado e nos orientar nesta lei. Só que ele é diferente dos outros advogados, ele não nos escolhia. Tá certo? Ele não nos escolhia. E ele sabe as leis em detalhes, todas as leis de todos os departamentos, física, química, biologia, da religião, da moral, principalmente para o nosso nível. O que mais nós precisamos é da moral, é da ética, tá certo? Então ele desce, chega ali e sabe desembaraçar isso. Tirar-nos das nossas confusões, das nossas perturbações, dos nossos erros, que são os dos erros daquela época aí que tanto ainda domina hoje, que são os erros ritualísticos, tá certo? Nos tirar desta confusão e nos mostrar límpido, puro, o esplendor da lei divina que se resume na palavra do amor. Tanto que ele diz que ele resume todas as leis existentes, toda a Torá, todas as leis existentes se resumem na palavra. E ele explica que esse amor tem que ser um amor tal, que não é amor só para os seus, porque aí não há nem vantagem, porque também os publicanos amam os seus. Os cobradores de impostos também amam os seus. Então não é um amor só aos seus, mas é um amor de tal forma amplo que se chega a se derramar pelo inimigo, pelo aquele que te persegue, pelo aquele que te calunia. E a palavra maior para explicar esse amor é perdão, que nada mais é do que uma costura cósmica, tá certo? Em que todos se entendem, se aceitam e rompem todas as barreiras, todas as dificuldades que impeçam a união com outro, o grande pronome nós. O mais importante pronome que existe, que é o nós. E a gente tem que aprender a construir ele e a conjugar no plural, quando a gente gosta mais do pronome pessoal do eu, do singular. Tá certo? E fica sempre contra o outro, que é o tal do tu. E aí a gente tem que aprender a sair do eu e do tu e criarmos o grande nós. E é esse grande consolador, é esse grande advogado, que vai ficar junto da gente, age. Vogar é estar junto. Ele vai ficar junto a tal ponto de dizer, eu ficarei junto convosco até o fim dos tempos. Nada vai passar, nenhum pingo da lei, nada, nada, eu vou ficar junto. Não sou um consolador momentâneo, que estou cuidando só de uma determinada causa. Eu tenho uma causa maior, que é levá-los ao conhecimento da verdade. Por enquanto, se não conhecermos perfeitamente a verdade e vivermos plenamente ela, ele vai ser o nosso advogado, o nosso consolo, o nosso orientador dessas leis, que vai nos ensinar a nos conduzir. É uma proposta maravilhosa do Evangelho. Convenhamos, não existe nada igual. Não tem nada igual na própria Terra. Aí, ele, então, aqui neste inferno, ele quer consolar, e aí chegou aqui e olhou, né, para um lado, para o outro, só viu o inferno. Ele disse, bom, procurar alguma coisinha melhor. Um local aí de refresco, um local em que se tenha um pouquinho de Deus, um local que se tenha livros sagrados, que pretendem tirar o homem daqui e levar lá para os céus, né? Um local que tenha um refrigério. Vamos procurar esse local. Ele foi então para o templo. Entendeu? Começa uma missão, e a missão é de chegar aqui no inferno, não é? E de levar aqui para nós esse consolo. Vamos procurar um local melhor. Porque quando ele chegou lá no templo, o que que se encontra então no templo? É uma do templo que é de Deus, né? Que é tipo de Deus, um local que é tipo de Deus aqui no inferno. É muito interessante isso. É um ponto de referência que o alto tem com a terra. Um ponto de ligação. Porque é neste templo que se elevam orações para fisgar o céu. Tá certo? E o céu fica lá com o anzol tentando pegar algum peixe, alguma alma. Tá certo? Fisgar algum coração. Então a referência é o templo. Aí ele vai no templo. E quando ele chegou lá no templo, ele encontrou uma situação muito interessante. Vamos parar aqui com isso, com essa exposição, e vamos nos reportar para o João Evangelista. Lembro. Tudo começou lá com João Batista. Tudo começou com João Batista. Quando o João Batista veio fazer uma ponte entre o Velho Testamento, onde está dada a lei de Moisés, e o Novo Testamento, onde nós vamos ter a mensagem de Jesus, que é a mensagem do amor. A tal mensagem que ele vai ser o mártir, que ele vai dar testemunho. João faz essa ponte, João Batista. Ele faz essa ponte e é ele que vai nos apresentar Jesus, como se fosse ele a síntese maior do Antigo Testamento, de tudo que se tem. É ele então que vai dizer, assim como se fosse a síntese do Antigo Testamento. Ó, pai, a partir de agora, a bola não é comigo, é com ele. A bola não fica legal, né? A partir de agora, a lei é ele que vai cuidar. Aliás, ele nem vai cuidar da lei, ele vai cuidar de algo acima da lei, muito maior que a lei, que se chama amor, que resume todas as leis, e da qual eu não tenho nem condições de tirar a sandália dos seus pés. É. A melhor imagem que eu tenho para fazer dele, de João, é que ele é o Cordeiro de Deus, que diz lá em Isaías, aquele ser que vai se martirizar aqui na vida, vai sofrer barbaramente, não vai reclamar, nunca, vai aceitar a sua dor por amor, por consolo a esta humanidade, para poder derramar para esta humanidade o conhecimento de Deus e levá-la para Deus, e tirá-la da confusão e levá-la para a verdade. E João, antes, não sabia que ele era o... Sabia que isso iria acontecer, mas não sabia que era o seu primo. Sabia que era o seu primo. Aí, quando ele teve esta visão, e o Espírito disse para ele que em quem o Espírito pairasse como se fosse uma pomba, descesse, era essa pessoa, que era o Cristo, da qual ele veio anunciar, ele viu então direitinho o que aconteceu em Jesus. Um espírito pairou sobre o Cristo e disse, e João ouviu, escutai, esse é o meu filho bem amado. É o tal que foi escolhido, ou foi, no caso, preferido com relação a você. Não foi você o escolhido, é ele que foi o preferido. Por quê? Porque ele já existia antes de você, era mais maduro do que você, era mais preparado, tem mais condição, ele pode ir além de você. Você faz uma boa síntese do Antigo Testamento, mas no reino dos céus você é o menor. E ele é maior. Ele vai apresentar algo superior. Aí ele reconhece quem é ele. Aí ele sabia, ah, então esse é o Jesus. Ah, esse é o verbo, então, que fez carne, que está aqui entre nós. Que está aqui materializado entre nós. E aí, então, que ele diz assim, está em João, no capítulo 1, versículo 26. Entre vós está aquele a quem não suspeitais. A gente não pode nem suspeitar, mas ele já está entre nós, é o que João diz. Se a gente soubesse quem era ele, daí dizer João, olha, vocês têm uma ideia, uma dimensão, eu não posso nem tirar a sandália dos seus pés, dada a sua grandeza. Se a gente souber quem é ele, aí ele cria essa expectativa e abre, então, a chegada de Jesus ao templo. Por isso que Jesus começa no templo. Porque a missão de João já estava dita lá no profeta Malaquias. O profeta Malaquias diz assim, e antes que venha o Senhor, o dia do Senhor, Elias virá. E Jesus diz que João Batista é o Elias. Então ele se recorre desse profeta Malaquias, porque no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, há uma frase fantástica que diz assim, depois disso, depois então que Elias fizer na figura, nessa nova roupagem, na figura de João, depois que ele fizer essa apresentação do Messias à humanidade, depois disso, o anjo do testamento, diz Malaquias, que esperais impacientemente, fará a sua aparição no templo. Então, o profeta Malaquias, séculos antes, João faz essa leitura, já dizia que o anjo do testamento, o anjo do testamento, que nós esperamos impacientemente, todo Israel aguardavam a vinda do Messias. Este anjo do testamento, que a gente espera impacientemente, aparecerá no templo. Vai começar, então, a realmente a se apresentar aos homens no templo, que foi o local, podemos dizer, de melhor referência aqui na Terra, que se poderia se procurar algo para se falar de Deus, ou se encontrar pessoas interessadas para ouvir sobre Deus e verdades espirituais. Entendeu? Malaquias, então, que anuncia que Elias viria e que veio na figura de João Batista. Está certo? Que é a reencarnação de João Batista. Malaquias, que anuncia isso, anuncia também que ele, depois de fazer esse trabalho, João Batista, viria, então, este anjo do testamento. E este anjo do testamento, que todos aguardam, iria se manifestar primeiramente no templo. É interessante essa coisa e essa explicação vocês poderiam fazer, o anjo do testamento. É porque nós temos o Velho e o Novo Testamento. E em todos os dois casos, o anjo que conduz tanto o Velho quanto o Novo é Jesus. No Antigo Testamento, ele se apresenta com o nome de Jeová. É o Jeová, é o Yahvé do Antigo Testamento. No Novo Testamento, ele se apresenta aqui mesmo e recebe o nome de Jesus. E ele mesmo disse, se não acreditar que eu sou lá o Jeová, ou Yahvé, ou o Deus do Antigo Testamento, morrereis em vossos erros. Eu sou aquele espírito, aquele anjo. Deus no sentido de que os judeus tinham de sempre chamar os espíritos maiores que se comunicavam de deuses. Daí os muitos deuses. Então ele era aquele Deus do Antigo Testamento, aquele anjo do Antigo Testamento que agora viria. Daí dizer João, está no meio de vós aquele a quem não suspeitais. Se vocês tivessem a ideia, é ele mesmo, o condutor de Israel, que está aqui. E ele então vai se apresentar no templo. Eu só queria que ficasse clara essa passagem. Ao chegar aqui no mundo para procurar, foi procurar um recanto de paz. E aí foi para Jerusalém. Porque a palavra Jerusalém quer dizer cidade da paz. Ah, será que é paz? Pelo menos é a cidade do templo? Então é a cidade da paz. na qual a gente espera que se tenha paz. Por quê? Porque são os tempos ou as religiões do mundo inteiro que anunciam a paz. Qual é a função das religiões? Se não anunciar a paz. Anunciar a Deus, o mesmo Deus e a paz. Mas é precisamente, por exemplo, em Jerusalém, onde até hoje não se impera a paz e até hoje se briga pela paz, tá certo? E onde as três principais religiões que dominam o Ocidente, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, se digladiam, cada um achando que é o dono da verdade. Né? Essa é a Jerusalém do templo que Salomão nos deu, diz os judeus. O Cristo diz que, os cristãos dizem que ali é a terra do Cristo, porque ali deixou a sua mensagem final, a mensagem da libertação da cruz, e o Islã, que Maomé ali foi recebido, então, ou fez a sua intenção a Deus. E neste caso, é sempre a ideia de que se ali é um centro espiritual do mundo, ao mesmo tempo se espera a paz. Jesus vai lá. Já que aqui nós estamos no inferno, o melhor local que a gente pode esperar num templo é que ali a gente tenha paz. E quando chegou lá, quem encontra? Primeiro, as muitas pessoas passando pelo templo, cortando o caminho e levando as suas sacolas. Porque como o templo era enorme, era imenso, para vocês terem uma ideia como ele era grande, que ele levou 46 anos para ser reconstruído, não é para ser construído, não, para ser reconstruído. E quem reconstruiu foi Herodes, e levou nesse trabalho 18 mil homens para reconstruir. Vocês já podem entender a dimensão, o tamanho que era o templo. E as pessoas, então, para cortar caminho, passavam por dentro do templo carregando sacola. Quer dizer, o objetivo de passar pelo templo não era religioso, tá certo? Era simplesmente continuar na sua vidinha, levar as suas mercadorias e passar e tal, e não voltar para o que é mais importante do templo, que é a oração, a sua elevação. E sim fazer do templo um local de passagem. Quando o templo não é um local de passagem, o templo é um local de ascensão. Não é para você passar de um lado e sair do outro igual. Entrar por uma porta e sair pela outra porta igual. O templo não é para uma manifestação horizontal. Você sai pela uma porta, entra por uma porta e sai pela outra. Não. A gente espera que a gente entre no templo para subir. O templo não é um local de passagem horizontal, onde que você permanece o mesmo. E sim de passagem vertical, em que você sai psicologicamente elevado. Porque se espera que quando você veio hoje aqui ao Regeneração, que você não só comungue ideias, cresçam com essas ideias, reflita e que também pense nos seus e faça a sua oração em torno do seu passo, que você saia daqui mais leve, com menos bagagem, com menos tralhas psicológicas, busgangas psicológicas que nós carregamos. Mas por os nossos defeitos, que a gente se alivia dele, mas as pessoas passavam ali com as suas sacolas, entendeu? Historicamente é passar com sacola, sacola de supermercado, naquela não tinha supermercado, mas nas suas compras, etc, etc, para cortar caminho. Não é passar no tempo para cortar caminho e continuar na sua mesma vidinha. Mas é mudar esse tipo de bagagem. Sair daqui mais leve, deixar as bugigangas do mundo, as coisas do subconsciente, que são os instintos, as nossas inferioridades, e busquemos as coisas mais elevadas do superconsciente, da parte mais elevada da alma. Que a gente entre no templo e vamos sair mais homem do que animal. Tá certo? Mais anjo do que besta. Que você adquira algo de anjo ao sair do templo. Algo de humano ao sair do templo. ele, então, ao chegar lá, não só constatou isso. Mais ainda, constatou que havia os tamistas que ficavam no átrio do templo, que tinham as suas mesas, e que nessas mesas eles faziam o câmbio. Esse câmbio era muito interessante, porque o único dinheiro que era aceito lá no gasofilax é aquele lugarzinho que a gente coloca dinheiro, e aquela caixinha, né? Só que lá no templo não era um lugarzinho, porque o templo era enorme e ninguém queria uma pequena contribuição. O gasofilax era uma sala enorme, que tinha uns cones enormes de ferro, em que as pessoas faziam uma questão de trocar por moedinhas pequenininhas, e quando jogavam ali aquelas moedas que desciam para aquele cone de ferro, aí aquilo fazia um barulho tremendo, aí todo mundo virava, por isso, aí deu muito dinheiro. Tá certo? Por quê? Porque ele já trocava mesmo por moedinha para fazer barulho e aparecer. Tá certo? Então, lá no gasofilar só aceitava a moeda do templo, que era o círculo, que era a moeda de prata judaica. E as pessoas quase sempre vinham de fora, porque Jerusalém tinha 120 mil habitantes. Na época, quando se ia para o templo, na época da Páscoa, ficava de 2 a 3 milhões de pessoas na cidade. Então aquilo fervia, né? Um caldeirão que fervia. E então as pessoas vinham de fora e traziam a dracma grega e ou o denário romano. E essas moedas, elas não eram aceitas no templo. Então precisavam ser trocadas pelo ciclo. E para ser trocada pelo ciclo, vinha o ágio. Que eles negociavam. Sabe, é como você usa o cartão de crédito, quer comprar alguma coisa lá fora, e você compra em dólar, e você sempre não sabe o quanto o cartão de crédito vai te cobrar. Tá certo? Eles muito mais faziam esse ágio com o tempo. Tanto que os próprios judeus e o mestre Gamaliel reclamavam que eles cobravam pelas coisas do templo um valor muito mais exorbitante. É fácil. Experimenta aí numa festinha religiosa dessas de igreja, por exemplo, tá certo? Ou de centro espírita, mas vão na de igreja que vendem coisas materiais de santinhos, coisas religiosas. Acho que um centro espírita não vende coisinha religiosa. Eu acho que ainda não está nesse atalho. Verdadeiro crime espiritual. Mas nessas festinhas, aí vocês vão ver, vocês passam primeiro numa lojinha. Loja mesmo, que vendam coisas espirituais, vê quanto é o preço de uma imagem, o preço de um terço, de uma fitinha. Agora você chega lá, ali no templo, na barraquinha do templo, e vai comprar no dia da festa. Você vai ver o quanto você vai pagar. Então, não só havia a venda do dinheiro, vender dinheiro é ágil. Agora aconteceu uma reunião no dia 1º de agosto, do banco no qual eu trabalho, nesse Claro Hall, né? Claro Hall, nome? Lá na Barra, né? Então, uma reunião para falar de estratégia. E é muito interessante que a mensagem foi essa. O objetivo de um banco, resumindo, é ganhar dinheiro. E nós estamos aqui para ganhar dinheiro. Nosso negócio é dinheiro. Cada empresa vende determinadas coisas. Nós vendemos dinheiro. E a mensagem foi bem clara, dada pelo presidente do banco. Olha, é muito complicado falar assim num país latino e cristão. Mas já está na hora de nós encararmos a realidade. O nosso negócio é dinheiro, e estamos aqui para ganhar e muito dinheiro. Olha o susto que sempre tentou se esconder e evitar, com roupagens diferentes, porque se está no mundo latino e no mundo cristão, em que ganhar dinheiro é crime. Tá certo? Então deixou bem claro, o nosso negócio é dinheiro. E o objetivo é ter um tal retorno sobre o patrimônio nosso de tantos por cento, aí nós vamos mas de tanto por cento em um tanto, em determinado período. Em determinado período, queremos ter um retorno tal sobre o patrimônio. Bom, ó, repare bem, isso é uma instituição financeira. Aqui nós estamos no templo. O objetivo do templo não é ganhar dinheiro. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então, nem aplaudindo a instituição financeira que pensa assim. Nós só estamos mostrando, essa já está no inferno mesmo e lida com as coisas do inferno. Inclusive com os funcionários do inferno. Somos nós, do qual eu faço parte. Mas veja bem, mas aqui não, é o templo. É o templo. E o templo coloca com o objetivo de ganhar dinheiro. As mesas lá de campo. Fora que vendi ovelhas, vendiam pombos, vendiam farinha, vendiam vinhos, vendiam óleo, vendiam tudo, vendiam a alma. Vendiam tudo. Então usavam o templo, primeiro de passagem, sem deixar as suas bugigangas materiais, sem se preocupar com o seu crescimento espiritual. Usavam o templo para ganhar dinheiro, e muito dinheiro, fazer câmbio. E usavam o templo para vender uma porção de trecos. E aquilo tudo ficava no átrio, ali amontoado, e vendiam essas coisas aqui muito mais caras do que você comprasse lá em outro lugar. Imagina que você tem que fazer uma determinada oferenda com ovelha, aí você vem lá de fora, vem de um outro país, vem de uma outra cidade, vem lá de uma outra região, você não vai trazer a sua ovelha. Então chega lá, você negocia. E aí, no caso, eles vão te meter a mão. Porque a ovelha lá é muito complicada. Fora que é difícil você encontrar qualquer ovelha ali rápida, que tinha que ser ovelha sem mancha, isso, que já não são de regra, tá certo? Que já se fazia para complicar mesmo a vida da pessoa e aí espoliar algo. Jesus entra então naquele cenário procurando paz, se dá da paz. Vim consolar, vim aqui buscar pessoas que estão interessadas em coisas espirituais para conversar de coisas espirituais. E chega lá, ele se assusta, porque o inferno lá estava maior do que fora de lá. É interessante que ele depois vai na casa de Mateus, que era um publicano, de Levi, que era um publicano, que faz um banho, ele passa na coletoria de impostos lá em Cafarnaum e diz, vem Mateus, me segue. Mateus fez um banquete com ação de publicano e ele passou ali um tempo naquele banquete e diz que veio para aqueles caras. E não revirou nada. Não revirou lá as comidas, não brigou com Mateus, pelo contrário, ficou ali com eles, Mateus e seus amigos, e disse mesmo, digo para vocês, não digo mais, os publicanos e até as prostitutas vão entrar no reino dos céus antes do que esses doutores, que se acham os tais e que não tem nada de oração no coração, nada de Deus, nada de elevação. É negócio, 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 o objetivo. É o órgão mais sensível do corpo, não é o coração, é o bolso. Ora, então Jesus chega lá e vê que a situação não era legal. Faz então uma cordinha, faz um chicote com cordinhas, o texto está no diminutivo, faz um chicote com cordinhas, e não poderia ser diferente, porque ele tinha que expulsar os animais. E vocês não querem que ele chegue com os animais falando assim, vai bichinho, bichinho, vai! E eles nunca foram. Então fez um chicotinho para expulsar os animais. Disse para os que vendiam pombas e óleos, farinha, essas coisas, tirem essas coisas daqui. Ele chegou mandando o tempo. Era dele. O tempo era dele. Veja bem. Quando Salomão fez o templo, ele fez uma oração e o Senhor disse, não há necessidade, não precisa fazer templo a mim. Salomão disse, eu quero, Senhor, é uma casa de referência para falar essas tuas verdades. Eu quero consagrar ela a você. E ele aceitou. O templo era dele. Então ele não está chegando na casa dos outros, não. Está chegando na casa dele. E aí quando ele chega lá, é para situação. Então ele faz um chicotinho, expulsa os animais, fala para os que vendiam aquela bugiganga toda, farinha, óleo, não sei, tirem essas coisas daqui, e o escambista revirou as mesas. Revirou as mesas. Interessante essa colocação no campo dos negócios, no campo da liderança. Há um livro aí que ficou muitos anos na prateleira de sucesso, que a Caridade de repente não dá o nome do autor, mas que se diz assim mesmo, virando a mesa. Virando a mesa não era para ter o sucesso espiritual, mas virando a mesa para ganhar dinheiro. Tá certo? Como fazer isso para amontoar e ganhar mais? Jesus fez para acabar com essa situação. Aí ele revira tudo aquilo. E a mensagem se resume com a seguinte frase: não transformeis a casa do meu pai em covil de salteadores, de ladrões. Está em Jeremias capítulo 7, versículo 45. Então reparem que não é de Jesus. Já séculos antes, Jeremias já gritava que a casa do pai estava sendo transformada em covil de ladrões. Isaías, 700 anos, já dizia que a casa do pai não era a casa de oração, não estava se transformando em casa de oração, e que ele, o Cristo, viria para exigir e reparar que a casa tem que ser uma casa de oração. Oração, leia-se, elevação, verticalização. E aí os apóstolos, refletindo sobre aquilo tudo que aconteceu, eles lembraram que no Salmo, aí Davi, capítulo 69, versículo 9, está escrito assim: ah, isso tudo que Jesus fez já estava escrito. Ele tem um zelo tremendo pela casa do Pai. Ou a frase do próprio Jesus, falando através do Salmo de Davi: o zelo da tua casa me devora. Eu tenho um zelo tal pelas coisas espirituais, porque é o único ponto de referência para Deus na Terra, e se naquele ponto se fraquejar, imagina se você vai no budismo e o budismo se transforma em uma referência para a materialidade. Você vai, então, na mesquita muçulmana e ela se transforma numa referência para a materialidade. Você, então, corre e vai buscar uma referência lá no pagode lá, hindu. E ele volta-se para a materialidade. É yoga para ganhar dinheiro. Aí você corre, então, para um templo protestante, a referência que o pastor quer ganhar. Aí você corre para a igreja e ela está vendendo até lugar no céu. Indulgência. Indulgências e indulgências. Aí você corre para o espiritismo e o médium é um ladrão. Está espoliando e roubando as pessoas. E o centro espírita está se transformando no inferno. Com bailes, como já tem tanto centro espírita para ganhar dinheiro. E não que baile não fosse bom. Mas centro espírita não é para isso. E é para pegar pacote. Ou então se transformando em jogatina. É roleta, é bingo, é o diabo. E nem o diabo conhece nos centros espíritas. E pior ainda, o comércio do livro, de tal forma que os livros vão ficando sem sentido. E são tantos livros, tanto livro, tanta tralha, quase sempre com umas letras desse tamanho para poder ter espaço, e as páginas vêm assim: uma flor, um amor, uma página, um desenho. Uma flor é um bem, uma página, um desenho. O amor é a luz, uma página, um desenho. E aí termina o livro, e quantos escreveram o livro com uma única mensagem? Bota uma letra desse tamanho, uma frase em cada página, no final vem aquela porcaria para galera. Verdadeiro lixo. E isso tudo nós vemos vendo acontecer em todos os religiões do mundo. O espiritismo não está a salvo de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós nunca tivemos tão perto do atalho como nós nos encontramos. A coisa mais difícil é um livro para ler. É sair uma novidade, uma coisa com substância, tudo uma repetição tremenda, ficam naqueles lugares, os encontros todos pagos e caros, a superficialidade dos congressos, a superficialidade dos títulos das palestras, a superficialidade nas vendas, nas gravações, e de tudo se comercializa tudo. Tudo, tudo. Até muitas palestras hoje, elas estão proibidas de serem filmadas e gravadas para depois haver a comercialização. E a gente nem fala quando ela tem um objetivo de cuidar de crianças e cuidar de creches, que muitas vezes, em muitos casos, muitas vezes não, mas em muitos casos, verdadeiramente é feito assim para que crianças sejam alimentadas. Mas na maior parte não é. São instituições que não sustentam nada, ou então só tem aquilo de fachada e que o objetivo é ganhar dinheiro. E aí vários cursos, hoje tem curso de pós-graduação de espiritismo. E tem as inscrições, tem inscrição para entrevista, depois inscrição, mentalidade vai por aí. Depois você tem carteira espírita, tem prova espírita, tem prova de mediunidade. Doutor Bezerra vai lá, incorpora no médico e diz se você passou ou não. Se o doutor Bezerra vai te prestar um negócio desse, seu médico não. Nem o diabo inventa uma maldade dessa. E é isso. É aqui que nós temos uma referência. E isso que eu quero deixar bem claro. O Cristo veio ao mundo, vai procurar, nesta situação que precisa consolar, vai procurar uma referência. E quando encontra essa referência, que é o templo, lá no templo encontra o que se tem de pior de materialidade. Porque o outro, pelo menos, está dizendo, vem cá, quer levar essa mulher, me dá tanto. Quer levar essa maconha, me dá tanto. Quer levar essa cachaça, me dá tanto. O outro te fala isso. Quer levar a Deus, tu não vai levar, seu otário. E me dá tanto. Entendeu? Ele não pode nem negociar o que ele não tem. É um verdadeiro ladrão. É o caso da mediunidade. Em que o sujeito vai negociar algo que não está sob a sua autorização. Quem disse que o Espírito vai se propor a vir a se manifestar? Então ele é um ladrão do outro. Ele engana o outro, ele está passeio. O produto dele, daí a necessidade de entrar no PROCON. Quando alguém te engana no produto, você vai no PROCON, leva a nota, aqui está a nota e tal. Mas na religião não tem PROCON, você vai entrar no PROCON contra Deus, contra o anjo de guarda, contra o mestre Sabalapão, que veio lá da Índia, que te ensinou a respirar pela orelha. Eles estão inventando técnicas, tudo que é forma do sujeito aprender, está certo, e ganhar dinheiro. Então essa malandragem espiritual é engraçada. Ela comercializa, é o pior produto que existe, porque é o produto de maior ilusão, que nunca ninguém levou isso espiritualmente para casa. Ninguém leva. Você não pega nada, você não leva nenhum mentor para casa, você não leva nenhum guia para casa, você não leva nada. Não leva nada, isso é mentira. É mentira. O templo, quando você vem ao templo, você não vem aqui para pegar alguma coisa para levar. Você vem aqui não é para pegar algo e levar, como se fosse um bem que você compra, adquire. É, você vem aqui para um algo em que você vai se transformar. Você não leva, você salta. Você cresce. O comércio, a moeda, é uma outra completamente diferente. No templo não há interesse, o alto não ganha nada, ele não leva vantagem nenhuma a não ser do amor de te ver melhor e feliz. Tá certo? Esse é o único advogado que não cobra e que não exige nenhum contrato. Você vai procurar um advogado, ele vai lá quando um contrato, você tem que assinar o contrato, tem que ter firma reconhecida e vai autorizar ele, ser o teu responsável naquilo, e você vai definir 10%, 15%, 30%, 50%. Ou todo o teu dinheiro. Que quase sempre é o que acontece. Você perdeu a causa, ainda leva tudo para Deus. E aí, veja bem, um Cristo não é esse tipo de contrato. A frase dele é fantástica para mostrar que realmente ele quer consolar. queres, é a frase, se queres ser meu discípulo, é espontâneo. É algo que ele te pede, que é espontâneo. Agora, ele te promete também o reino de Deus, mas também não te cobra nada. O que é mais interessante é que todos também te querem te dar o reino de Deus, mas te cobram. E você não leva o reino de Deus. Todos aqueles que pagaram pelo reino de Deus não ganharam o reino de Deus. Ele também te fala o reino de Deus, mas não te cobra nada. Muito pelo contrário, ele mesmo diz, queres o reino de Deus? Eu te digo como você pode conseguir. Nega a si mesmo e carrega a tua cruz. Diferente. O outro te promete uma série de coisa. Vem pra cá, no outro dia eu estava vendo um canalha falando na igreja, na igreja através da televisão. A expressão é bastante simpática essa que eu usei para ele. Muito simpática, muito doce. Porque ele prometia assim, vem pra cá, você vai casar. Vem pra cá, que você vai curar do seu câncer. Vem pra cá, que aqui você vai ter vida. Vem pra cá, que aqui eu vou ficar rico às suas custas. Então, esse tipo de negociação é que não, aí vocês querem, as pessoas querem que Jesus chegue lá e fale assim, amiguinhos, olha, eu sou Jesus. Vocês querem sair daqui? Vamos fazer essa casa bonitinha, mas então ela vai ficar legal. Já, a cruz já era no início da missão, entenderam? Chegou mandando ver, pagando legal. Tirem daqui isso, tirem. Vamos fazer acontecer. Virou as mesas em posição moral. Vai acontecer. Diferente de quando ele foi preso. Quando ele foi preso, ele queria deixar de se levar preso. E os soldados vieram prendê-lo. Ele deu um passo para frente e pergunta, quem vocês estão me buscando? A Jesus de Nazaré. E ele disse, sou eu. E os soldados caíram. Quando o soldado levanta e pergunta, quem vocês estão buscando? Ele disse, era Jesus de Nazaré. E ele se deixou levar preso. Ele restringiu a sua força. Agora ele não fez isso. Era no início da missão. Porque se ele restringisse a força, matavam ele ali na hora. E aí ele fez e aconteceu. Limpou o templo, saneou o templo. Evidentemente que no outro dia já estava tudo igual. Porque ele viu que então a ideia não era ficar ali no templo. E saiu pelo mundo para buscar as pessoas de aldeia em aldeia. Porque o templo não queria nada. Eis então que logo vieram as autoridades. É isso aí que está acontecendo. Quem é você? Com que autoridade você faz isso? Agora, não vem dizer que você tem autoridade e está fazendo isso em nome de tal ou tal pessoa, ou em nome de Deus, de coisa que a gente não vê. Aliás, eles eram bastante técnicos nisso, eles vendiam Deus que eles não viam. Então eles tinham uma técnica tremenda. Nós não queremos saber, não vem dizer em nome de que autoridade você vê. Queremos saber o seguinte, olha como é que eles falaram de Jesus ali, de uma forma bastante do mundo. Olha como a coisa é pegajosa. Olha como que é material. É aquilo que eu falei. A batida agora vão exigir sempre milagre, cada vez mais milagre. Vão exigir cada vez mais fenômeno. Trocar. Fazer câmbio com coisas espirituais. Você fez isso aí? Pode até fazer. Queremos saber o seguinte. Com que milagre você vai mostrar pra gente que o que você fez, você recebeu autorização, tem autoridade para isso. Entenderam? Está feito, está feito. Nós vimos que está feito. Realmente a sua demonstração de energia foi tal que os vigias não estão mais aqui, as mercadorias não estão mais aqui, as pessoas não estão passando aquela sacola, está tudo parado. Então, todo mundo, podemos dizer, está hipnotizado, magnetizado pela tua presença. Mas eu pergunto, eram as autoridades. E o chefe da autoridade perguntava, os fariseus, sim, fez, está feito. Espero que você tenha feito isso com uma, tenha autorização para isso. O que você fez é grave. Entendeu? Você tem autorização para isso? Não venha dizer de coisas espirituais, porque essa a gente não cai. A gente mesmo não dá nada disso para o povo. E a gente também não acredita nisso. A gente acredita o que a gente ganha. E o que a gente ganha, nós perdemos, como tu fez. Então me diga de forma bastante clara, que milagre você vai fazer para que a gente realmente saiba que você realmente tem autoridade para isso. E ele, um dia, vai ser questionado por essas mesmas autoridades que vão dizer assim para ele, faça algo no céu. Queremos, não, transformar água em vinho, transformar 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 comer, curar leproso, o cego. Não, queremos algo maior. Olha só como que é uma coisa gradativa. Queremos algo no céu, vai fazer alguma coisa. Fazer o céu, o sol se transformar em lua, vai fazer a lua se transformar em sol, alguma coisa espetacular. E talvez se fizesse um pedir outra coisa. Porque se você transforma o sol em lua, não quer dizer que o outro, ao ver esse fenômeno, vai querer deixar de ganhar. Tá certo? A psicologia continua mesmo. Você vê um fenômeno aí extraordinário, você continua com a mesma cabeça. Tá certo? Quando você vai no médium lá e está com tumor e pede para ele te curar do teu tumor, você quer ficar curado para quê? Para continuar aqui mesmo pegando a tua vidinha que tu gosta. Se o médium dizer assim, ó, vou curar o seu tumor, agora você realmente vai ficar curado. Você então vai acreditar em mim, vai acreditar nos espíritos, vou. Então acredita mesmo nas pessoas que vão. Então eu vou te curar, você vai ver que está curado, vai fazer o exame, vai ver que está curado, no outro dia eu vou te desencarnar, você aceita? Não, eu quero ficar aqui. Eu não quero, eu quero acreditar nos espíritos para ficar aqui, agarrado no mundo. Esse é o interesse. A pessoa não quer um outro interesse. Então não adianta vir com fenômeno, porque o fenômeno que está por trás é isso. Você quer levar a tua vidinha. E não é elevação, é verticalização. Aí Jesus, então, agora vai mexer com este ponto. Eles vão querer milagre. Jesus vai dizer, mostrando então autoridade. Querem milagre? Vocês vão ter um maior milagre que já houve na face da Terra e que vai ficar como marca até hoje para a humanidade. Se destruíres este templo, eu erguerei em 3 dias. Isso é um absurdo. Esse templo levou 46 anos para ser reconstruído. Eram 18 mil homens que trabalharam nesse templo. Os apóstolos botaram uma nota. Aí, com a ressurreição dele, para entender que ele falava do templo do seu corpo. E até hoje choca. E é o maior milagre que já aconteceu na humanidade. Porque só isso realmente é que dá força ao cristianismo, é o tal do túmulo vazio. Jesus passa a ser o herói do túmulo vazio, sem a presença de sangue nem da cinza humana. Ali, no túmulo vazio, ele ressuscitou. Aliás, é o que os anjos falam para Maria de Madalena e para as outras mulheres. Ressuscitou, não está mais aqui. Que loucura, né? Evidentemente que parece que está no sumiço do corpo, na desmaterialização de um corpo, a prova de que há um fenômeno extraordinário. Ou melhor, a maior prova, quer em milagre, quer um fenômeno fantástico. Sempre quando eu falo a palavra milagre, vocês vão ler aqui que é algo que pertence à lei divina, mas que nós ainda não temos ciência para entender. Sempre é algo normal, não algo excepcional em que se está derrogando a lei divina. Jesus simplesmente vai acenar com a imortalidade. Há algo mais extraordinário que esse é o maior milagre da vida. Ninguém morre. Entenderam o que Jesus disse? Se destruir esse templo, e ele falava do templo do corpo, eu erguerei em 3 dias. Essa coisa de erguer o corpo, de ressuscitar no mesmo corpo, e aí no caso dele, o corpo era materializado, e ele materializava a vontade, ele tinha o como ele mesmo diz, eu tenho o poder de dar e de retomar essa vida, de materializar e rematerializar ela à vontade, isso era dado o seu nível. Mas em qualquer nível, mesmo para quem não tenha essa capacidade, não existe a morte. Só existe a sobrevivência da alma. É que as pessoas que não aceitam e não entendem porque não veem, o que vê um corpo deitado, tá certo? Então Jesus teve de fazer com que ele desceu aqui e se materializa, ele teve também de desmaterializar o corpo, depois rematerializar para mostrar, olha, se ele não vê com o próprio corpo, a gente continua sem ver e sem entender. Então teve de haver uma imposição visual para que as pessoas entendessem que a vida continua. Esse é o maior milagre, e esse é o milagre que o templo tem que ensinar. A função do templo é falar do maior fenômeno que existe na vida, que nós somos filhos de Deus e somos iguais ao Pai, a imagem e semelhança do Pai, logo nós somos espíritos, Deus é espírito, nós somos espíritos, nós somos imortais. A função do templo é falar da imortalidade. Por isso que vem a mensagem de Chico Xavier, e Chico Xavier vem aos homens, e aí ele se comunica com mais de 600 espíritos e recebe mais de 400 livros simplesmente por uma única informação. O espírito é imortal. Nós somos espíritos. Deus é espírito. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós não morremos. E por isso que o templo tem que realizar essa função. E o templo fala de tudo, tem tudo que é tipo de ritual, ele me traga ovelha, ele me traga pão, ele me traga farinha, vinho, não sei o que, blá 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 blá. Nunca fala do mais importante. Você é eterno, você é imortal, você é espírito. Então nós só precisamos falar das coisas do espírito. Daí ele deixar bem claro. No dia que a gente compreendeu o Consolador, no dia que nós compreendemos a verdade que o Consolador tem para nos mostrar, compreenderemos que Deus é Espírito, que Espírito ele deve ser adorado. Não no Templo de Jerusalém, não nos muros do Gerizim entre os samaritanos, não numa mesquita muçulmana, não num templo espírita de tal localidade, não lá num templo hindu, nem lá num templo budista, nem taoísta. Deus é espírito, e espírito tem que ser adorado, e aí nós vamos ser maior que o templo. Estaremos acima do templo, porque faremos a nossa verticalização. E Jesus vai dizer isso mais na frente. Está aqui alguém que é maior que o templo. Muita paz.